Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem e de um bom início de semana. A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje a microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes. A Administração do Património da Sé Apostólica publicou neste sábado pela primeira vez o balanço das suas atividades económicas e financeiras. No Sudão do Sul, o Conselho das Igrejas pede a todo o povo do Sudão e do Condado de Tombura da Equatória Ocidental para que cessem a violência em curso no país. Onde está o governo Sudão do Sul quando as comunidades estão apontando as armas umas contra as outras? E qual é a verdade que está por detrás desta violência sem sentido? Questiona o Conselho das Igrejas. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. A Administração do Património da Sé Apostólica, APSA, publicou neste sábado, pela primeira vez, o balanço das suas atividades económicas e financeiras. Pormenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
O balanço da Administração do Património da Sé Apostólica, APSA, publicado pela primeira vez neste sábado, 24 de julho, fala detalhadamente sobre as suas atividades e atuações. Os investimentos financeiros, os lucros e as contribuições diminuíram para a cúria em mais de 1 bilhão de euros. No entanto, segundo o presidente da APSA, Dom Núncio Galantino, o organismo da Santa Sé foi ao encontro de quem mais tinha dificuldade de pagar. O lucro diminuiu, mas para nós o resultado foi positivo porque demonstra o desejo de agir como igreja. Em 2020, os lucros da APSA foram inferiores a 51 milhões e os investimentos financeiros atingiram um total de 1,77 bilhão de euros. A contribuição para as necessidades da Cúria Romana diminuiu de 41 para 20 milhões, um resultado positivo considerando as graves consequências da pandemia. Pela primeira vez desde a sua criação, em 1967, a Administração do Património da Sé Apostólica, APSA, publica os resultados do balanço das suas atividades financeiras. Em entrevista à Rádio Vaticano, o presidente da APSA, Dom Núncio Galantino, afirma que o documento refere-se ao ano de 2020. Não é a primeira vez que a APSA elabora seu próprio orçamento e o apresenta aos órgãos competentes de fiscalização para aprovação, mas é a primeira vez que o torna público, dando certamente um passo a mais na linha da transparência. Em 28 de dezembro de 2020, com moto próprio, o Papa Francisco transferiu os fundos e as propriedades da Secretaria de Estado à APSA. Trata-se, diz Dom Galantino, de um processo, não apenas de uma transferência de materiais e competências, mas de uma nova cultura, não só administrativa, que nos deve pertencer gradualmente. O documento descreve detalhadamente a atuação da APSA durante o período da emergência pandêmica. São fornecidas também informações úteis para desmentir as falsas concepções sobre a consistência e o valor do uso do patrimônio da Santa Sé. Enfim, concluiu Dom Núncio Galantino, a APSA continua a elaboração de um plano trienal que permitirá atingir metas de eficiência e eficácia, graças também à contribuição de seus colaboradores, atualmente 102, em um clima de transparência e colaboração, ciente de que o dever da APSA é preservar, melhorar e fazer render os bens que lhe são confiados.
Um mês após a eclosão entre os dias 19 e 22 de junho de um acirrado conflito intercomunitário na Equatória Ocidental, estado do Sudão do Sul, a violência não dá sinal de arrefecimento. Pelo contrário, está se intensificando. Além das comunidades Azande e Balanda, no condado de Tombura, o conflito está crescendo cada vez mais na cidade de Yambio. Na origem da crise estão os tiroteios, saques e devastações perpetrados por homens armados desconhecidos que forçaram mais de 21 mil pessoas, metade das quais crianças, a fugir. Diante desta situação dramática, o Conselho Interreligioso para a Iniciativa de Paz presidido pelo bispo católico de Tombura Yambo, Dom Eduardo Iboro Kuzala, emitiu uma declaração implorando um cessar-fogo imediato que permita a reconciliação na região. Como líderes da Igreja, diz a declaração datada 19 de julho, jamais ficaremos em silêncio enquanto o nosso povo estiver sujeito à violência que ameaça a vida. Apelamos a todo o povo, a todo o Sudão do Sul e ao Condado de Tombura da Equatória Ocidental para que cessem a violência em curso, continua a declaração. A violência, de facto, está continuamente aumentando e é uma fonte de grande preocupação. Onde está o governo Sudão do Sul quando as comunidades estão apontando armas umas contra as outras? E qual é a verdade que está por detrás desta violência sem sentido? Pergunta o Conselho. Por esta razão, o órgão interreligioso exorta todas as partes em causa a parar imediatamente para não prejudicar ainda mais as comunidades vítimas dos confrontos e atrocidades perpetrados na região. Aqueles que estão sendo atingidos, ressalta o Conselho, são nossos irmãos e irmãs, não a elite ou os políticos mentirosos que vivem a salvo e seguros da violência e da destruição, sem nenhum sofrimento. Lançamos um apelo. Acabem com a violência, diz ainda a nota. Ao mesmo tempo, os signatários do comunicado enfatizam que o que está acontecendo de forma assustadora, levando cada vez mais a infringir a lei e a ordem, é sintomático de uma série de fatores que não podem ser ignorados. Estes incluem, sem dúvida, a trágica história do Sudão do Sul, a corrupção endémica, as lutas políticas, a decadência moral, o desprezo pela lei e as condições económicas desfavoráveis, exacerbadas pela pandemia de Covid-19. Reiterando em seguida que o conflito em curso não trará nenhuma mudança, mas apenas acabará piorando a crise, o Conselho Interreligioso enfatiza: a violência sempre gera mais violência, causa sofrimento imediato e a longo prazo para todos e não resolve as questões cruciais do país que precisam ser tratadas com urgência. O Conselho concluiu seu comunicado com um forte apelo aos políticos de todas as convicções a fim de que parem de usar esta crise para manipular a população, espalhando comentários irresponsáveis nos meios de comunicação social. Esta atitude deve ser condenada, reitera o Conselho, mas ainda porque, ao fazê-lo, a liderança política demonstra ser inadequada. O Conselho Interreligioso para a Iniciativa da Paz inclui representantes católicos, anglicanos, luteranos, pentecostais e muçulmanos, assim como expoentes da Igreja Interna Africana do Sudão. O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse neste domingo que Moçambique vai liderar as forças internacionais que estão no país para fazer face aos grupos terroristas em Cabo Delgado, considerando que o mandato destas forças é solidário e visa salvar vidas. Todos estes apoios serão implementados sob solicitação, comando e direção dos moçambicanos que estão em frente dos destinos do país, pois ninguém conhece a nossa casa melhor do que nós, declarou o chefe de Estado moçambicano numa comunicação à nação sobre a violência armada terrorista em Cabo Delgado a partir da presidência da República em Maputo e citado pela agência Angola Press. Segundo Filipe Nyusi, a atuação das forças no terreno vai obedecer uma estrutura de comando que garante que não haja confrontos, atritos ou desarticulação, cabendo a Moçambique liderar estas estratégias. Está absolutamente claro que os moçambicanos é que estão na vanguarda por conhecer melhor o terreno, contexto e serão os mais interessados, frisou Filipe Nyusi, acrescentando que o mandato das forças estrangeiras em Moçambique é solidário e visa salvar vidas. Não existe nenhuma razão para se recear a presença e intervenção estrangeira, declarou o chefe de Estado, esclarecendo ainda que as solicitações de apoio feitas pelo Executivo de Maputo baseiam-se em mecanismos e princípios de cooperação internacional, bem como acordos bilaterais. No terreno, Moçambique vai contar com militares do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, Mas há outros parceiros que começam a apoiar na capacitação das forças moçambicanas, com destaque para a União Europeia e os Estados Unidos. Não devemos temer este apoio, devíamos sim ter medo de estarmos sozinhos enfrentando os terroristas, declarou o presidente, frisando que a luta contra o extremismo violento não pode ser vencida de forma individual. Fomos e seremos donos deste caminho que percorremos com países que enfrentam o mesmo inimigo, concluiu dizendo o chefe de Estado moçambicano. O mandato de uma força conjunta em estado de alerta da SADC para apoiar Moçambique no combate contra o terrorismo em Cabo Delgado foi aprovado em 23 de junho, numa cimeira extraordinária da organização em Maputo, que debateu a violência armada naquela província do norte do país. Segundo o Ministério da Defesa, além da África do Sul e Botsuana, países como Tanzânia e Angola também já confirmaram que vão enviar as suas forças, mas Moçambique também espera por outros soldados de países membros daquela organização regional. Não é publicamente conhecido o número de militares que a organização vai enviar a Moçambique, mas peritos da SADC que estiveram em Cabo Delgado já tinham avançado em abril passado que a missão deve ser composta por cerca de 3 mil soldados. Em Cabo Delgado já se encontra um contingente de 1000 militares e polícias do Ruanda para a luta contra os grupos armados no quadro de um acordo bilateral entre o governo moçambicano e as autoridades de Kigali. Grupos armados aterrorizam a província de Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo Estado Islâmico. Angola participa na pré-cimeira das Nações Unidas sobre os Sistemas Alimentares, que terá lugar em Roma hoje, de 26 a 28 deste mês, com uma delegação chefiada pela ministra do Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira. O fórum coorganizado pelas Nações Unidas e pelo governo italiano é uma antecâmara da cimeira sobre sistemas alimentares a decorrer no âmbito da década da ação para a concretização da Agenda 2030. A cimeira sobre sistemas alimentares vai realizar-se em paralelo com a 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas a ter lugar de 14 a 30 de setembro de 2021 em Nova York. O objetivo da cimeira é gerar o progresso dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, por meio de uma abordagem dos sistemas alimentares, alavancando a interligação com os desafios globais, como a fome, as alterações climáticas, a pobreza e as desigualdades. A delegação angolana integra também a secretária de Estado das Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça, das Pescas, Esperança Costa, e a representante permanente de Angola, junto da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, Maria de Fátima Jardim. A escritora afro-brasileira Carolina Maria de Jesus. 60º aniversário da publicação do seu LP, Quarto de Despejo, o mesmo título do seu famoso livro sobre a vida na favela de Canindé. Isto o tema da rubrica Década dos Afrodescendentes de hoje, da autoria da colega Dulce Araújo. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Get up, stand up. Don't give up the fight. Faz neste ano de 2021 60 anos que, na sequência do sucesso do seu livro Quarto do Despejo sobre a vida na favela de Canindé, a afro-brasileira Carolina Maria de Jesus publicava um LP com o mesmo título, Quarto do Despejo. Nele, ela critica a sociedade brasileira. Uma das 12 faixas desse LP é esta canção sobre ricos e pobres.
É triste a condição do pobre na terra.
É triste a condição.
vai na frente, pobre vai atrás. Rico vai na frente, pobre vai atrás.
Rico faz guerra, pobre não sabe porquê. Rico faz guerra, pobre não sabe porquê.
Pobre vai na guerra, tem que morrer. Pobre vai na guerra, tem que morrer.
Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre só pensa no arroz e no feijão.
Pobre não envolve nos negócios da nação. Pobre não tem nada com a desorganização.
Várias pessoas jubilaram há alguns meses atrás nas redes sociais com a notícia de que o Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro aprovou, a 25 de fevereiro deste ano, 2021, o título póstumo de Doutora Honoris Causa a Carolina Maria de Jesus, pela sua coragem e pela sua luta. Nascida em 1914, Carolina Maria de Jesus morreu em 1977, aos 63 anos de idade. Afro-brasileira, ela vivia numa favela com os filhos. Ganhava vida como catadeira de papel nas lixeiras. Um dia encontrou alguns cadernos novos e passou a escrever neles tudo o que via e vivia. Nasceu assim o seu famoso livro, Quarto de Despejo. Neste importante aniversário do seu LP, recordámo-la mais uma vez através desta entrevista com Antonella Rita Rochilli, especialista em literatura lusófona, especialmente brasileira, cuja difusão ela tem levado avante em Itália, sua terra natal, e não só.
Carolina Maria de Jesus era uma mulher brasileira, afrodescendente, pobre, favelada, que nasceu em 1914 em uma pequena cidade do estado brasileiro de Minas Gerais e que descobriu no papel, na caneta e na palavra escrita uma forma, uma ferramenta para poder expressar e falar contra uma sociedade desigual que afasta, querendo invisibilizar algumas pessoas. E, enfim, através da sua escrita, ela deu voz aos que não têm voz. E pertencia a uma família pobre, ela e mais 7 irmãos, conseguiu se alfabetizar somente por 2 anos em um colégio espírita que levava à frente um trabalho para as crianças pobres da cidade e logo mudou-se para o estado de São Paulo, onde foi morar na favela de Canindé. E o que ela fazia? Era catadora de lixo, catadora de tudo que podia levar para casa e que podia vender para comprar comida para os 3 filhos que ela sozinha tinha de crescer. Então, um dia, ela, dentro do lixo, encontrou alguns cadernos que estavam lá jogados fora. E pegou esses cadernos e começou a escrever. Começou a escrever o quê? Relatos, diários, cotidianos, em que ela ilustrava a sua vida, a vida da comunidade, a pobreza, e manifestando sempre, em todo caso, o amor para a terra dela. E erano testimonios praticamente di tutto che ella ia vivenziando no quotidiano. Por exemplo, ela começou a escrever em 1955, quando nem se sabia o que acontecia nas favelas, como as pessoas viviam. Então, por exemplo, tem un relato do aniversario da filha che acorda e pede para a mãe Carolina um presente porque é o dia do seu aniversário. E ela gostaria muito de ter sapatos novos. Mas a Carolina não pode dar sapato, não pode dar presente. Aí ela sai de casa, vai procurando no lixo e encontra sapatos velhos. Aí ela volta para casa, lava, limpa e dá isso de presente para a filha. Gostaria só de ler uma coisa. Ela escreve, por exemplo, o 24 de julho. Como é horrível levantar de manhã e não ter nada para comer. Pensei até em me suicidar. Eu me suicidando é por fim a deficiência de alimentação do meu estômago. E por infelicidade, eu amanheci com fome. Os meninos ganharam uns pães duros, mas estavam recheados, entre aspas, de pernas de baratas. Joguei fora e tomamos café. Botei o feijão para cozinhar. É aqui uma frase que mostra a miséria, a fome. Ela fala, às vezes, a fome tem a cor amarela, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, sai dessas palavras, na minha opinião, também uma grande dignidade de mulher pobre, mas que, em todo caso, consegue encontrar feijão para cozinhar e joga fora o pão recheado de perna de barata. Então, é uma mulher que mostra a pesada condição de viver na favela, ou seja, em um lugar onde viviam os excluídos da sociedade, as pessoas invisibilizadas, as pessoas que, de qualquer forma, têm que estar de um lado, não podem estar dentro da cidade, mas invisível, marginalizadas, é essa palavra.
Portanto, Carolina encontra esses cadernos novos, começa a escrever, mas como é que ela chega depois a publicar aquilo que escreve?
Passa um tempo, quase 5 anos, escrevendo esse testemunho, esse diário, que é incrível para uma mulher que só se alfabetizou por 2 anos. E chegou a escrever 35 cadernos, 4.000 páginas. Agora, um dia, estamos em 1958, o escritor Audálio Dantas, um escritor e jornalista brasileiro, que nasceu em Alagoas, um estado do nordeste do Brasil, mas que morava em São Paulo, foi para o Canindé, essa favela, para fazer uma reportagem. E, nessa ocasião, ouviu falar de uma mulher que estava escrevendo. Teve curiosidade, falou com Carolina Maria de Jesus, foi para casa dela e ficou maravilhado com esses relatos, esses cadernos que ela tinha. E assim, primeiro ele fez uma reportagem no jornal Folha da Noite e depois decidiu publicar. E ele escreve essas palavras. Pela primeira vez, entrei no barraco número 9 da rua A, favela do Canindé, e vi os cadernos do guarda-comida escuro de fumaça. Narrativa diária da vida de Carolina e da vida da comunidade favela. Coisa bem contada, assim como aparece agora em letra de forma, sem tirar nem pôr. Eu vi, eu senti. Ninguém podia, melhor do que a negra Carolina, escrever histórias tão negras. Nem escritor transfigurador poderia arrancar tanta beleza triste daquela miséria toda. Nem repórter de exatidão poderia retratar tudo aquilo no seco escrever. Foi por isso que eu disse assim para Carolina Maria de Jesus, lá mesmo, na orinha, que lia trechos de seu diário. Eu prometo que tudo isto que você escreveu sairá no livro. E esse jornalista, que inclusive foi premiado depois de anos pela ONU por sua luta em favor de direitos humanos, manteve a palavra. E é assim que nasceu o Quarto de Despejo. É o livro, o primeiro livro de Carolina Maria de Jesus, que saiu em 1960.
Carolina era uma artista eclética. Escrevia, mas também cantava, não é, Antonella?
Sim, ela cantava, foi cantora e sambista. Então, tem um LP que foi gravado em 1961 e, ouvindo as palavras das várias faixas, se vê como ela criticava a situação das favelas. Ela, por exemplo, se queixava porque tinha, por exemplo, homens que bebiam muito na favela ou que davam álcool para as crianças. Ou seja, cada canção dela, cada samba dela é uma história também social. É um testemunho sempre da vida. E a voz dela é bonita também.
Então vamos ouvir mais uma canção deste LP intitulada Pinguiço, em que Carolina Maria Jesus critica aqueles que bebem. Pinguiço, uma das faixas do LP que Carolina gravou, dizíamos, em 1961, na sequência do sucesso do livro Quarto de Despejo. E esse LP, com o mesmo título, veio a público com a chancela da RCA Victor. Os arranjos são do mestre Francisco Moraes. A direção artística é de Júlio Naguib, ou Najib. Este raro LP pertence hoje ao acervo José Ramos Tinhorão e está sob a custódia do IMS, Instituto Moraes Moreira, do Rio de Janeiro.
Seu José!